Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem.
Olá! Neste segundo episódio da série Setores do Brasil e Comex do WITCAST, vamos conversar sobre a cadeia do cacau, entender como é o setor, sua produção e também atuação no mercado internacional. E quem vai conversar com a gente é Ana Paula Lozzi, mãe de dois filhos, Gabriel e Maria Clara, e presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, a IPC. É vice-presidente do Instituto de Relações Governamentais, IRELGOV. Formada em Ciência Política, Ana já trabalhou nas maiores consultorias de relações governamentais do Brasil, tendo sido vice-presidente de Public Affairs por 3 anos na agência global Burson, Kohn e Wolf. Ana, muito obrigada pela participação aí na nossa segunda série, né, no nosso segundo episódio da série com setores, né, com as mulheres que representam setores na WIT. Então vai ser muito importante conhecer hoje um pouquinho da cadeia do cacau e muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, é uma honra falar com vocês. Esse grupo tão importante para o empoderamento feminino e vai ser muito legal falar sobre cacau aqui.
E primeiro eu queria entender um pouquinho com você o setor de forma geral, né? Qual que é a representatividade na economia brasileira? Se você puder contar um pouquinho, né, do que a IPC ela representa, se nós somos exportadores, importadores de cacau, e aí também entrando quais são os principais mercados, né, voltando um pouco mais para o comércio exterior.
Legal. Então, o Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau no mundo, mas na década de 80 surgiu a vassoura de bruxa e isso dizimou as nossas produções. E hoje o Brasil fica ali entre o 6º e o 7º país produtor de cacau. Os grandes produtores de cacau no mundo estão na África, né? Costa do Marfim e Gana. Mas o Brasil ele tem uma característica diferenciada no mercado, porque o Brasil ele tem da produção a indústria moageira, que é a indústria que eu represento, a indústria chocolateira, e o Brasil é o 5º maior país em consumo de chocolates no mundo. Então, é uma cadeia que tem todos os elos aqui no Brasil. Enquanto, por exemplo, na África, eles têm a produção e uma parte da moagem, mas eles não têm nem indústria chocolateira e o consumo de chocolate é muito pequeno. E a Europa é um grande processador de cacau e um grande produtor de chocolate e um parque consumidor gigantesco, mas é 100% dependente da importação de amêndoas. Então, o Brasil tem um potencial muito grande de crescer e se tornar um player novamente relevante, não só para exportar amêndoas, mas para exportar os produtos. Hoje, a gente, em razão desse cenário onde a nossa produção ainda não é suficiente para atender a demanda local, o Brasil é importador de amêndoas. Então, a gente chega a importar uma média de 50 mil toneladas ano frente a uma produção interna de 200 mil toneladas. E a gente importa por quê? Porque o Brasil é um hub de distribuição de derivados de cacau. Então, aqui na América Latina, aqui na América do Sul, principalmente, a gente não tem outros países que produzem derivados em volume suficiente para atender o mercado. Então, o Brasil é o principal fornecedor de derivados da Argentina, do Uruguai, do Chile, e exporta também para os Estados Unidos, para o Canadá. Então, é muito importante, porque apesar da gente importar matéria-prima, a nossa balança é positiva, porque a gente exporta produto agregado, né, com valor agregado, que é o derivado. O Brasil também exporta chocolate, pelos números que a Abicab apresenta, né, que é a outra associação que representa a indústria de chocolate, isso tem aumentado ao longo dos anos. A gente exporta um volume pequeno ainda de amêndoas, mas são amêndoas diferenciadas, é o que a gente chama de amêndoa fina e especial, e aí tem um valor agregado muito grande. Então, enquanto a tonelada de cacau tá commodity, tá em torno de 2.000, 2.500, 3.000 dólares, o cacau fino especial é 50%, 100% a mais, dependendo da qualidade desse cacau. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande para voltar a ser exportador de amêndoas, a gente tem área plantar, a gente tem área para plantar. O cacau no Brasil, ele pode ser usado para recuperação de áreas degradadas, ele preserva o meio ambiente, então isso também é uma diferença do nosso cacau. Na Mata Atlântica, ele preserva a Mata Atlântica, porque ele é produzido sob o sistema Cabruca, então de conservação do meio ambiente. Na Amazônia, como ele é planta nativa da Amazônia, ele mantém a floresta ali. Então a gente tem um potencial de crescer na produção, melhorando produtividade com novas áreas e para atender um mercado que exige cada vez mais, né, a preservação ambiental, a preservação das nossas matas, das nossas florestas, frente a outros mercados que não conseguem entregar esse produto com essa qualidade. Então a gente tem um potencial de comércio exterior futuro muito grande.
Que interessante. E, bom, eu confesso que eu adoro chocolate, né? E vendo recentemente nas lojas, eu tô vendo que muitas estão ressaltando que estão utilizando o cacau brasileiro, né? Tem alguma iniciativa
Isso.
de vocês em relação a isso? É algo que a associação vem funcionando? Porque é uma coisa que eu vejo com mais constância agora.
O que a gente tem feito? A gente está ainda num foco muito de aumentar a produção interna, porque realmente essa é uma questão que é importante. A gente acaba tendo que importar amêndoa, importar derivados, porque a nossa produção de amêndoas não é suficiente. Então, tem todo um trabalho. A gente tem uma iniciativa que chama Cocoa Action Brasil, que é uma iniciativa que tem como base o World Cocoa Foundation, que é uma fundação internacional que congrega diversas empresas do mundo. E o Cocoa Action Brasil atua aqui no Brasil para promover a melhoria da produtividade, a conservação do meio ambiente, a melhoria da renda do produtor, das condições de trabalho. E com isso, a gente poder criar esse mercado que privilegia o cacau nacional. O cacau nacional é um cacau de qualidade. O cacau nacional, ele tem características diferenciadas. E a gente tem visto em algumas marcas tendo um pouco desse olhar também. Então, você tem marcas menores, principalmente, marcas do que a gente chama de bean to bar e tree to bar, que tem promovido o cacau local, né? Fazendo isso, né? É uma preferência pelo cacau de origem. Tem muitas iniciativas de indicação geográfica, tem na Bahia, tem no Pará, tem no Espírito Santo. Mas hoje, o que a gente tem que pensar é que a gente precisa realmente melhorar a produtividade para que a gente tenha mais cacau, para que possa atender esse mercado interno, e aí o Brasil deixaria de depender da importação, e também poder oferecer esse cacau que é sustentável para o mundo, né? A gente tem aí o mercado europeu com exigências de diligência, e o Brasil tem, a gente tem uma norma trabalhista de alta qualidade, a gente tem uma norma, um código florestal. Então, a gente tem todo o arcabouço legal para cumprir as exigências da União Europeia e poder oferecer esse cacau para a União Europeia, muito provavelmente com um valor diferenciado no mercado, né? Então, a gente tem que. E aí, agora, a gente tem conversado muito na cadeia para a gente trabalhar a imagem do cacau lá fora. Porque acaba que, como o cacau da Costa Marfim de Gana é o que tem maior volume, é o que chega lá, é o que tem a imagem, né? O conceito está na cabeça dos europeus. A gente quer trabalhar agora a imagem do cacau brasileiro, né? O cacau brasileiro tem recebido prêmios, então a gente precisa trabalhar isso. Então a ideia é construir uma estratégia, uma plataforma onde a gente possa levar essa imagem do cacau, dos produtos derivados e até do nosso chocolate.
Interessante, a gente precisa de fato, né, a agroindústria como um todo se promover mais, né, porque a gente é comprado, a gente não vende, né, basicamente. É, e a gente já começou a entrar um pouquinho nos principais desafios do setor, mas eu queria escutar mais de vocês os desafios que a gente enfrenta no Brasil, né, em relação, por exemplo, tributação, e que a gente tem aí que passar para melhorar as condições do setor e também no âmbito internacional, quais são os principais desafios de vocês?
Aqui no Brasil, a gente tem esse cenário um pouco complexo em relação aos dados, né? A gente tem tido uma discussão muito grande sobre os dados do setor. Então, a gente tem uma previsão de safra do IBGE que traz um volume de produção alto, que seria autossuficiente na nossa produção, mas na realidade, quando a gente olha para o que é comercializado, a gente não vê esse volume. Então, essa discrepância de dados traz algumas consequências negativas para o setor, inclusive de promoção de políticas públicas, inclusive de relacionamento entre o setor primário e o setor secundário. Então, eu acho que hoje esse é um dos grandes problemas que a gente precisa atacar e que a gente tem dialogado para tentar resolver, né? Os dados do setor. Uma segunda questão é realmente melhorar a produtividade. A produtividade média no Brasil é muito baixa. A média hoje é entre 600 quilos por hectare, mas quando você olha para a Bahia, só para a Bahia, essa média cai para 300 quilos por hectare. Quando você olha para a Cabruca, essa média cai para 150 quilos por hectare. E tem um estudo que o Instituto Arapiaú fez que demonstra que para ser rentável, para ser viável, essa produtividade tinha que estar em torno de 1.000, 1.200 quilos por hectare. Então, a gente, mesmo na melhor média, a gente ainda está muito longe dessa produtividade. E por que que essa produtividade é ruim? Porque falta assistência técnica, porque o produtor tem dificuldade de acessar crédito, porque falta conhecimento. Então, essa base é um dos focos da nossa atuação junto com o Cocoa Action, né? É trabalhar, é fortalecer o cooperativismo, é ampliar o acesso ao crédito, é ampliar a assistência técnica, uma assistência técnica de qualidade, que além de levar a informação de manejo, mas também de gestão, porque muitas vezes o produtor, ele não faz a gestão adequada da sua propriedade, então ele não sabe qual é o custo de produção dele, ele não está sabendo quanto que ele está produzindo, e tudo isso impacta na produtividade. Uma outra questão são as novas áreas que estão surgindo, que são áreas não tradicionais. Então, por exemplo, a gente tem cacau sendo plantado no oeste da Bahia, que aí já é um modelo diferente, com alta tecnicidade, com rastreabilidade. É irrigado, então tem uma capacidade de produtividade muito maior, mas em compensação, tem outras questões como alguns tipos de praga, de fungo, que precisam ser trabalhados, como é novo, né? Tem que ter muito estudo, muita pesquisa. E aí a gente tem o gargalo das mudas, né? Não tem viveiros suficientes para atender a demanda que tem surgido. E os poucos viveiros que tem, nem sempre tem mudas de qualidade. Então, são muitos quesitos ainda de mercado interno, né? E em relação ao mercado externo, o que eu percebo que hoje a gente precisa trabalhar, a gente tem tido um gargalo muito grande com a Argentina. Então, né, a gente precisa destravar um pouco os problemas com a Argentina, que eu sei que não são só da indústria moageira, mas de todos os setores que exportam para a Argentina. Essa é uma questão que a gente precisa trabalhar bastante. E buscar novos mercados. Eu acho que, e é por isso que a imagem do cacau é importante, porque a imagem do cacau está intimamente ligada à imagem dos derivados. Porque se o cacau é de boa qualidade, o derivado é de boa qualidade. Então, por isso que esse trabalho de imagem vai ser importante para que a gente acesse novos mercados também para a indústria moageira e para a indústria chocolateira.
Um trabalho que todos estamos voltados aí, né? É muito relevante. E agora, voltando um pouco no, na participação das mulheres, né? Hoje você é a presidente da IPC, mas como que é a participação das mulheres na cadeia como um todo do cacau, né? Tem algum programa, enfim, alguma estrutura organizada de mulheres no cacau? Como que funciona?
Hoje a gente percebe que é ainda uma cadeia muito masculina, São poucas as lideranças femininas à frente das empresas, das associações. Na IPC, eu sou a primeira mulher a presidir a associação, mas a gente tem visto poucos novas lideranças surgirem, né? Então, por exemplo, a diretora-geral da CEPLAC, que é um órgão do governo super relevante para a cacauicultura, que foi indicada esse ano, é uma mulher. A gente tem visto à frente de ações mulheres, tanto na indústria chocolateira quanto na indústria mojeira. E existem muitas mulheres ganhando prêmio, tomando à frente das produções de cacau. Existe um projeto que eu conheci no ano passado, de cooperativa lá no Pará, que é uma cooperativa só de mulheres produtoras de cacau. Então, isso é uma mudança pequena ainda, mas uma mudança relevante. E o que a gente tem falado é que a gente precisa criar um movimento onde essas mulheres estejam juntas, trabalhando, buscando iniciativas que promovam, né, o fortalecimento das mulheres na produção de cacau e em outros setores. Ainda não tem nada, com essa, não tem ainda uma iniciativa própria para isso, mas é algo que a gente tem discutido aqui na cadeia para que a gente possa fazer algo robusto e ajudar principalmente as produtoras de cacau para que elas tenham, né, acesso a crédito, porque muitas vezes a produtora de cacau, ela tem uma visão não só da produção, né? Ela quer fazer algo mais. Então tem um projeto, tem uma ação, uma produtora lá no Pará e ela faz o short dela, ela comercializa, ela gerencia a propriedade. Então, são esses casos que a gente tem que demonstrar. Tem a família Gutzeit, que são duas produtoras bem relevantes do Pará. Então, tem bastante coisa bacana. A gente só precisa consolidar essas iniciativas e começar a promover cada vez mais.
Ana, muito interessante, muito legal conhecer um pouco mais sobre o setor de vocês. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo no IPC. Conta com a gente da WIT, né, para essas iniciativas que vocês estão estruturando aí no setor. São de extrema relevância e, mais uma vez, obrigada.
Obrigada a vocês. Quando vocês precisarem de conhecer um pouco mais, se um dia quiserem juntar um grupo e conhecer uma propriedade para a gente fazer, né, algum tipo de trabalho com essas mulheres para elas exportarem, né? Eu acho que a gente precisa começar a preparar os produtores para exportarem. Quem sabe não são as mulheres que vão fazer a diferença na exportação de cacau.
Não, exatamente. Muito obrigada.
Obrigada a vocês. Um abraço.